Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, organizado pela historiadora Hebe Matos. Cartas da África, Registro de Correspondência. Foi 1801-1893, reúne 193 cartas que André Rebouças copiou manuscritamente em seus cadernos durante o exílio que se seguiu à proclamação da República. Engenheiro. Intelectual negro e importante articulador abolicionista, Rebouças acompanhou inicialmente a família imperial em Portugal e na França, e entre 1891 e 1893. Projetou e realizou uma extensa viagem pelo continente africano. O volume não é uma narrativa retrospectiva, nem uma biografia convencional, é uma edição documental de correspondências dirigidas a amigos, figuras públicas e instituições. Preservando o caráter imediato de uma escrita que também lhe servia como diário. As cartas articulam observações pessoais, notícias financeiras e profissionais, comentários sobre o Brasil republicano e reflexões sobre a África sob expansão colonial europeia. Seu propósito editorial é tornar acessível uma fonte decisiva para compreender o pensamento político e racial de Rebouças, bem como os vínculos entre abolição e democracia. Propriedade da terra e cidadania no final do século XIX. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a correspondência como diário intelectual do exílio, o traço formal mais importante do livro, é que as cartas não devem ser lidas apenas como mensagens isoladas. Rebouças tinha o hábito de registrar sua escrita pessoal e no exílio passou a copiar as correspondências em cadernos. Essa prática dá ao conjunto uma dupla natureza, as cartas se dirigem a destinatários concretos, mas também constituem um arquivo deliberado de sua própria experiência. O leitor acompanha, assim, a elaboração de posições políticas em tempo presente, sem a reorganização posterior típica das memórias ou dos ensaios sistemáticos. Há lacunas inerentes ao gênero, frequentemente não se conhecem as respostas dos interlocutores, nem se pode confirmar que toda a carta copiada chegou a ser enviada. Longe de invalidar a fonte, essa condição exige leitura crítica, atenta à perspectiva de quem escreve e às circunstâncias de sua produção. A organização de Hebe Matos é decisiva justamente por disponibilizar esse material antes pouco publicado e por situá-lo como documentação histórica. O resultado permite observar como um intelectual exilado registrava a própria rotina, mantinha redes de sociabilidade e avaliava acontecimentos políticos. Em vez de oferecer uma doutrina fechada, o volume mostra um pensamento em movimento, atravessado por deslocamento geográfico, perda de referências políticas e tentativa de intervir, pela escrita, em debates que continuavam no Brasil. Em segundo lugar, a República Brasileira, vista por um monarquista abolicionista, as cartas cobrem os primeiros anos da República. Instaurada em 1889 por um golpe militar que levou Rebouças ao exílio junto à família imperial. Sua adesão à monarquia é um dado indispensável, mas não basta para resumir sua posição. Ele era um abolicionista comprometido com transformações sociais profundas e via mudança de regime à luz de conflitos que a abolição não havia resolvido. Sua crítica incide sobre a continuidade de interesses de grandes proprietários e antigos escravizadores, sobre a precariedade da vida dos libertos e sobre limites efetivos da democracia brasileira. A perspectiva externa intensifica essa análise distante do país e ele recebe notícias. Escreve a interlocutores diversos e interpreta a crise política e econômica sem participar diretamente das instituições. O exílio, portanto, não aparece somente como afastamento pessoal. Torna-se uma posição de observação e julgamento. É importante não converter o livro em defesa simples de uma restauração monárquica. As cartas revelam um autor para quem a legitimidade política estava ligada à abolição sem indenização aos proprietários, à ampliação de direitos e ao acesso à terra. Essa combinação explica por que sua crítica à República não coincide automaticamente com o conservadorismo. Ela expõe a tensão entre a promessa de modernização política e a permanência de hierarquias sociais e raciais depois de 1888. Em terceiro lugar, África. Colonialismo e a recusa de uma viagem turística, apesar do título, Cartas da África começa no contexto europeu e registra um percurso mais amplo. Ligado à viagem de Rebouças pelo continente africano entre 1891 e 1893, A África não é apresentada como cenário exótico nem como simples destino de um viajante brasileiro. Para um homem negro, abolicionista e interessado em projetos de engenharia, o contato com territórios africanos sob forte expansão europeia adquire sentido político. Em uma carta dirigida ao Visconde de Taunay, Rebouças afirma que não fora a África para caçar leões, mas para combater a escravidão e o monopólio territorial. A formulação condensa sua recusa de olhar o continente pelos códigos aristocráticos e coloniais da aventura ou do espetáculo, ao mesmo tempo. A fonte deve ser situada em seu tempo. Suas observações pertencem ao final do século XIX e não equivalem às categorias historiográficas posteriores sobre colonialismo e relações raciais. O valor do livro está precisamente em permitir examinar essa posição historicamente determinada. Rebouças conecta o que vê na África Austral e em outras escalas do percurso aos problemas brasileiros, sobretudo ao legado escravista e à concentração da propriedade. Essa comparação transatlântica amplia o alcance das cartas. Elas mostram que a reflexão sobre o Brasil não se limitava ao território nacional e que a experiência africana lhe oferecia parâmetros para pensar dominação, trabalho, circulação de pessoas e desigualdade. Em quarto lugar, monopólio da terra como continuidade material da escravidão. Entre as ideias mais consistentes associadas a André Rebouças está a crítica ao monopólio fundiário. Para ele, abolir juridicamente a escravidão sem enfrentar a concentração da terra deixaria os recém-libertos e os trabalhadores pobres submetidos a novas formas de dependência. Essa chave ajuda a ler as cartas para além da conjuntura imediata do exílio. Elas fazem parte de uma trajetória intelectual na qual liberdade política, trabalho e propriedades se relacionam de modo inseparável. Rebouças defendia a democratização da propriedade fundiária e o acesso à terra. Propostas que contrastavam com uma abolição incapaz de assegurar meios materiais de autonomia à população liberta. Seu argumento não se reduz a uma questão agrícola. O monopólio territorial aparece como estrutura que concentra poder, restringe oportunidades e reproduz relações sociais herdadas do escravismo. Ao aproximar escravidão, pobreza e concentração de recursos, ele antecipa problemas que continuariam relevantes na história brasileira. A leitura exige, contudo, cuidado contra anacronismos. Não se trata de atribuir a Rebouças programas políticos contemporâneos, mas de reconhecer a radicalidade específica de suas perguntas no século XIX. O volume permite observar como esse tema ganha nova densidade no deslocamento africano e na crítica à República. A terra não é um tópico secundário diante do racismo, é um dos mecanismos concretos pelos quais a desigualdade racial e social se perpetua. Por último, Memória Negra e o Combate à Imagem da Excepcionalidade, a publicação também intervém no modo como a história intelectual brasileira reconhece sujeitos negros livres, letrados e politicamente ativos no século XIX. Rebouças é conhecido por suas realizações como engenheiro, por sua proximidade com círculos imperiais e por sua atuação abolicionista, mas sua trajetória muitas vezes foi reduzida à figura de uma exceção individual. As cartas dificultam essa simplificação. Elas revelam o autor inserido em redes de correspondência, atento à imprensa, à política, à economia e aos debates internacionais, sem que sua presença nesses espaços apague sua compreensão crítica do racismo. A edição ajuda a deslocar duas leituras insuficientes a que invisibiliza intelectuais negros ao associar a população negra do período exclusivamente à escravização e a que usa-o. Sucesso singular de um indivíduo como prova de inexistência de barreiras raciais. Sua escrita mostra que capacidade técnica, circulação social e consciência das desigualdades podiam coexistir. Mais ainda, mostra que a participação em espaços de poder não implicava adesão aos fundamentos sociais que produziam exclusão. Nesse sentido, o livro é fonte para a história de Rebouças e para uma discussão mais ampla sobre os silêncios dos arquivos e da historiografia. Ao dar circulação pública a documentos manuscritos, a obra não descobre artificialmente um herói oculto. Ela oferece elementos para compreender uma trajetória complexa, inserida em experiências coletivas de produção intelectual negra e de luta anti-escravista. Em conclusão, Cartas da África é leitura especialmente indicada para estudantes, pesquisadores e docentes de história do Brasil, História da África pós-abolição, Pensamento Social Brasileiro e Estudos das Relações Raciais. Também interessa a leitores que desejem conhecer André Rebouças por sua própria escrita e não apenas por sínteses biográficas ou pela memória de suas obras de engenharia. O principal ganho intelectual está em aprender a ler uma correspondência como fonte. As cartas oferecem dados, juízos e experiências, mas pedem atenção ao exílio, aos destinatários, às ausências de resposta e à posição social de quem escreve. Esse exercício torna mais concreta a compreensão dos impasses que sobreviveram à abolição e à mudança de regime racismo, concentração da terra, pobreza e restrições à cidadania. O livro se distingue de biografias e panoramas gerais por preservar a temporalidade da reflexão de Rebouças, em vez de apresentar suas ideias já ordenadas por um intérprete. Permite que o leitor veja seus comentários se formando diante de acontecimentos brasileiros, da viagem africana e da expansão colonial europeia. A organização de Hebe Matos acrescenta valor ao tornar acessível um conjunto documental de circulação antes restrita e ao recolocar o autor no centro de debate sobre memória. Negra e racismo institucional não é uma introdução leve ao período, pois seu formato exige alguma disposição para a leitura de fontes históricas e para a contextualização. Justamente por isso, sua contribuição é particular, aproxima o público de uma voz intelectual negra do século XIX em toda a sua densidade política, sem reduzi-la a símbolo de excepcionalidade ou a uma única filiação partidária. Se você quiser apoiar André Rebouças, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!